Bem-vindos ao Michael's Green World. Neste podcast, costumamos falar sobre inovação tecnológica. Hoje, eu gostaria de explorar um tipo diferente de inovação. Como a ciência, as empresas, os formuladores de políticas e as pessoas apaixonadas podem se unir para transformar boas ideias em soluções reais para os nossos oceanos. É exatamente isso que eu gostaria de discutir hoje com a Lucy Hunt, da The Ocean Race. Lucy, bem-vinda ao Michael's Green World. Antes de começarmos, você poderia se apresentar brevemente e nos contar sobre o seu papel na Ocean Race, por favor?
Muito obrigada, Michael. É um prazer estar aqui. Meu nome é Lucy Hunt, sou bióloga marinha do sudoeste da Irlanda e trabalho com a The Ocean Race desde 2017, na edição de 2017/18 da regata. E você pode se perguntar, por que uma bióloga marinha está trabalhando em uma regata de vela? Mas acho que vamos descobrir um pouco mais sobre isso no nosso podcast, o que vai ser legal de contar para vocês. Mas eu tenho trabalhado na evolução da educação oceânica e da alfabetização oceânica e depois com o programa de ciência oceânica e também com os nossos fóruns. E agora tenho a sorte de dirigir todos esses programas que estão reunidos sob os programas Racing for the Ocean. Então, estou ansiosa para me aprofundar nisso com você, Michael.
Muito bom, Lucy. Já sinto que posso aprender muito desta vez, em especial.
E agora tenho a sorte de dirigir todos esses programas que estão reunidos sob os programas Racing for the Ocean. Então, estou ansiosa para me aprofundar nisso com você, Michael.
Muito bom, Lucy. Já sinto que posso aprender muito desta vez, em especial. Lucy, para os ouvintes que talvez não conheçam a The Ocean Race, principalmente aqueles que, como eu, não acompanham vela, você poderia nos levar de volta às origens, como a regata começou e o que é a The Ocean Race hoje?
Sim, claro. É uma história bem legal, na verdade. Ela começou no Reino Unido em um pub, na verdade, em Portsmouth, em um pub de lá. Então, essa é a origem. E foi a cervejaria Whitbread e a Associação Real de Vela Naval que se uniram para começar essa ideia maluca de equipes de vela velejando ao redor do mundo.
Então, a ideia tomou forma no início dos anos 1970 e em 8 de setembro de 1973, a primeira regata de volta ao mundo Whitbread partiu de Portsmouth.
Era extremamente perigoso, cheio de aventura, sabe? Eles não tinham, eu acho, os equipamentos que temos hoje. Eles usavam blusas de lã para velejar no Oceano Antártico, mas eles eram... A regata, eu acho, sempre foi sobre aventura, teste de trabalho em equipe, sabe? Tem aquela mentalidade de vencer e ela realmente evoluiu para um dos principais eventos esportivos do mundo e principais eventos de vela quando se trata de inovação, que eu sei que te interessa muito, e quando se trata também de propósito. Então mudou de muitos tipos diferentes de barcos que costumavam estar na Whitbread Round the World, e depois o nome mudou para Volvo Ocean Race e depois o nome mudou para The Ocean Race como conhecemos hoje. E com isso a jornada dos barcos mudou e inovou, e agora os barcos, eles são como máquinas voadoras que temos, e eles são chamados de IMOCAs, e são barcos com foils. Então, de novo, um tipo de barco muito inovador, muito diferente, e eles também continuam sendo capazes de contribuir para a ciência quando estão velejando por aí, velejando extremamente rápido, sabe, quase a 40 nós. Então, batendo recordes pelo oceano e também tendo um propósito.
Nossa, isso é bem legal.
Então, começou como um engajamento puramente esportivo. É um tipo de pensamento de novo desafio. Então, no começo, não tinha nada a ver com sustentabilidade ou algo assim.
Fabri, sempre esteve conectado com o oceano. O oceano é a nossa pista de corrida, claro, mas não tinha um grande foco em sustentabilidade ou uma missão voltada para a proteção do oceano, mas evoluiu com o tempo. Tipo, em 2001 tivemos os nossos primeiros instrumentos científicos implantados a partir da regata. Na edição de 2017/18 tivemos o desenvolvimento do nosso primeiro programa de alfabetização e educação oceânica. E depois, Na regata de 22 a 23 tivemos o nosso programa Racing with Purpose, que agora evoluiu para o nosso programa Racing for the Ocean, e foi aí que realmente vimos um grande avanço a partir da regata de 2017 a 18, com equipamentos científicos a bordo, programa de educação oceânica que começou em 5 idiomas e hoje está em 18 idiomas e, sabe, é usado em cerca de 90 países ao redor do mundo. E agora temos o nosso programa de fóruns em diferentes países, reunindo pessoas de alto nível para agir pelo oceano. E sim, tipo, sabe, mudou muito. Nós também garantimos que as regras da nossa regata sejam aplicadas para sustentabilidade, inovação e também acesso e equidade. Tipo, nesta regata que temos agora, este ano 2026, temos a The Ocean Race at Atlantic e há uma regra lá sobre tripulação 50/50, ou seja, tripulantes masculinos e femininos, tripulação, dando mais oportunidades para as mulheres no esporte da vela também. Então, olhando para os nossos elementos de acesso e equidade, bem como sustentabilidade, inovação e saúde dos oceanos.
Você disse que houve esse momento em que vocês começaram a trazer a alfabetização oceânica junto com a regata. Talvez esse tenha sido o ponto de partida para trazer o propósito. É mais ou menos isso? E se foi assim, por que isso aconteceu ou o que desencadeou isso?
Sim, então, a partir de 2017-18, conseguimos ter acesso a alguns recursos de alguns dos nossos parceiros e patrocinadores que estavam interessados em nos ajudar a criar mais impacto e um impacto positivo e também a conscientizar sobre o oceano e os problemas do oceano. Então, esse foi o primeiro ano em que nos alinhamos com o programa Mares Limpos da ONU e o foco foi nos plásticos nos oceanos e em como podemos proteger o oceano do plástico, dos plásticos de uso único, e houve uma verdadeira missão em torno disso. Também tivemos o nosso primeiro coletor de microplásticos a bordo, onde o barco conseguia coletar amostras de água. E conseguimos trabalhar com os nossos parceiros científicos para medir os microplásticos no oceano. E acho que naquela época, em 2017-18, cerca de 85% das amostras tinham microplásticos nelas. E infelizmente, na nossa regata de 2022-23, descobrimos com essa mesma técnica de amostragem na regata de volta ao mundo que todas as amostras tinham microplásticos nelas. Então, com certeza, a regata de 2017-18 foi um divisor de águas para a regata, onde tivemos parcerias fantásticas que nos permitiram criar um impacto maior e alcance também. E acho que uma das nossas principais missões agora, e a nossa, você poderia dizer, a nossa estrela do norte, já que estamos falando de vela, é o desafio 10 da década do oceano da ONU, restaurar a relação da sociedade com o oceano. Então, temos essa plataforma incrível, uma plataforma esportiva de elite que alcança milhões de fãs e, sabe, milhões de pessoas vêm visitar a regata de vela quando estamos nas cidades-sede. Então, realmente, temos a oportunidade de engajar as pessoas, de ajudá-las a entender melhor o oceano e o lugar do oceano no nosso planeta e como ele nos permite viver aqui no planeta e como todos podemos ser guardiões ou defensores do mar.
O que eu acho tão forte é que vocês usam uma plataforma esportiva de elite não só para entreter as pessoas, mas para tornar o oceano visível. Aqui na Suíça, o oceano pode parecer muito distante, mas o que acontece nele está intimamente ligado ao que vivemos aqui, desde as mudanças no clima até o sistema climático global. O desafio é que grande parte do oceano está fora de vista e, por isso, longe do coração. A vela muda isso. Dá às pessoas um motivo para olhar, se importar e ouvir. Através do fascínio da regata, vocês conseguem alcançar milhões de pessoas, incluindo muitas que, de outra forma, nunca se envolveriam com as questões do oceano. Isso já fazia parte da ideia desde o início?
Sim, com certeza. Tipo, a gente já conseguia contar a nossa história para quem já é próximo do oceano e sabe, os nossos velejadores que contam suas histórias do mar e são embaixadores do oceano, sabe? Eles ajudam as pessoas a se conectarem com o oceano também, mas acho que o nosso evento esportivo atrai muita gente diferente, não só velejadores, sabe? Porque a gente trabalha com vários setores, construtores de barcos, trabalhamos com parceiros de diversas áreas e setores, e a gente quer que todas as pessoas envolvidas conosco, ou que chamamos de família de Ocean Race, que trabalha com a gente, também se engajem na missão Racing for the Ocean. Então, é uma parte muito importante do que fazemos como regata, e nós temos uma plataforma, vamos usá-la para o bem e vamos usá-la para o bem do oceano, que é tão importante para nós, para o nosso esporte e para o nosso evento.
Então é aí que o propósito da The Ocean Race fica claro. Ela evoluiu de um evento essencialmente esportivo para uma plataforma que conecta esporte, ciência, negócios e engajamento público em prol do oceano. O diferencial não é nenhum desses elementos isolados, mas a forma como vocês os unem e transformam a visibilidade da regata em uma ação mais ampla. Seria uma descrição justa?
Sim, com certeza. Tipo, acho que, de certa forma, dá para nos ver como um catalisador, porque reunimos tantas vertentes e tantas entidades diferentes em prol do oceano. Então, temos a força emocional do esporte, e unir isso a uma missão de proteger o oceano, acho que tem muito valor e é uma ótima maneira de trabalhar com diferentes organizações também, quando estamos na área de eventos e quando temos essa enorme regata que pode traçar, sabe, paralelos entre viver em um barco e a ideia de que não existe um planeta B. Quando você está em um barco numa perna longa, você não tem nada além do que está a bordo. Aqui no nosso planeta, devíamos pensar com essa mesma mentalidade. Então, dá para usar esses paralelos, mas também o paralelo da mentalidade do velejador. Quando um velejador vai para o mar, na nossa regata, ele tem uma mentalidade vencedora. Ele quer vencer. Ninguém entra na regata para perder. E quando pensamos nos desafios que enfrentamos hoje, especialmente sobre o clima e, sabe, como falamos de alguns problemas no interior, precisamos colaborar como uma equipe da nossa regata e precisamos ter uma mentalidade vencedora, como vencer ou como ser resiliente o bastante para garantir uma vitória para nós mesmos, sabe, diante das mudanças climáticas, da adaptação e coisas assim. Então, acho que há muito a aprender com as nossas equipes de vela e aplicar nas nossas ações e missões pelo oceano ao colaborar e trabalhar com diferentes entidades.
Isso levanta uma questão sobre o seu papel. Você é principalmente uma comunicadora, uma articuladora que reúne as pessoas certas, uma plataforma para testar novas ideias científicas e sociais, ou uma defensora de mudanças políticas? Ou a sua verdadeira força está justamente em combinar tudo isso, conectando pessoas, testando soluções, influenciando o debate e dando às pessoas um senso de iniciativa e esperança? Como você vê esse equilíbrio?
Michael, acho que é um pouco de tudo isso que você mencionou, na verdade, porque fazemos muitas coisas diferentes, desde o nosso programa científico a bordo até as nossas cúpulas e articulações. E, sabe, conseguimos reunir pessoas muito diversas, seja da indústria, da ciência, esportistas, jovens. E quando você reúne essa diversidade de pessoas para trabalhar pelo oceano, de novo, como catalisar o trabalho que precisa ser feito. Acho que essas abordagens interdisciplinares são muito importantes quando falamos de ação e conscientização sobre o oceano. E não é só comunicação, embora a gente faça comunicação e com certeza comunicamos bem o nosso programa científico, o oceano e as ações que podem ser feitas. Mas trata-se de impulsionar a ação também. E é isso que vemos nas nossas cúpulas quando convidamos ministros ou formuladores de políticas, sabe, compartilhamos boas práticas, mas também impulsionamos políticas e ações em alto nível, o que é muito importante para nós. E também trabalhamos com organizações locais em diferentes áreas que vamos visitar antes da regata chegar lá e antes de uma cúpula acontecer lá, para sabermos quais são as prioridades daquela região e ver como podemos ajudar a impulsionar essas prioridades. E quando pensamos na educação sobre o oceano, sabe, trabalhamos com as secretarias de educação locais para garantir que o programa educativo seja levado a essas áreas antes de chegarmos. E aí as escolas têm uma experiência incrível no nosso, sabe, Festival do Mar e da Vela, nos nossos Ocean Life Parks. Então, é uma abordagem bem integrada e ajuda a impulsionar a ação e a conscientização, porque conseguimos conectar emocionalmente as pessoas com o oceano e mostrar caminhos fáceis para elas se envolverem mais com o mar, com a vela, mas também se envolverem em agir pelo oceano.
Lucy, você explicou o propósito e essa abordagem integrada com muita clareza, mas o propósito, no fim das contas, precisa gerar ação. Como a The Ocean Race transforma esse propósito em impacto no mundo real? Quais são as principais formas de fazer a diferença, seja pela educação, ciência, política ou outras formas de ação? Poderia nos dar alguns exemplos concretos do que aconteceu graças à existência da The Ocean Race?
Então, por onde eu começo? Mas tem muita coisa diferente. Se pensarmos na educação sobre o oceano e no programa que desenvolvemos, nós temos educação sobre o oceano para jovens de 12 a 16 anos com módulos diferentes que os educadores podem usar. E isso ajuda as novas gerações a entenderem por que o oceano é importante, porque claro que precisamos saber disso antes mesmo de querer protegê-lo. E também passos que as pessoas podem seguir. Mas dentro do pacote do educador, há muitas técnicas de aprendizagem socioemocional que são usadas, e eles podem usá-las em suas salas de aula e em seus clubes, e é uma aprendizagem ativa também. E para as gerações mais velhas, de 12 a 16 anos, há muita aprendizagem baseada em projetos. Então, se a escola fica na Suíça e eles não estão perto do oceano, eles ainda podem fazer um projeto que os ajude a conectar o seu lugar com a sua relação com o oceano. E temos visto muitos projetos legais surgirem desses diferentes programas educacionais. E nós até vimos um grupo de jovens em Rhode Island, que foi uma das nossas paradas, se reunir e propor um projeto de lei sobre garrafas plásticas ao governo local, depois de participarem do nosso programa educacional, que se chama Generation Ocean. Esse é um exemplo de algo muito positivo que surgiu do nosso programa educacional, e o programa tem sido destacado em vários prêmios e pela IUCN Sports for Nature como uma melhor prática. Além disso, a World Sailing também o reconheceu como um ótimo programa, e trabalhamos com a World Sailing em um pacote de educação sobre sustentabilidade para clubes de vela também. Então, há muitos recursos disponíveis para as pessoas usarem, e estamos vendo um impacto positivo surgir disso. Eu também estou fazendo um doutorado de meio período que foca em como o programa de aprendizagem influencia a alfabetização oceânica e o comportamento pró-ambiental, ou seja, estudando como ele está realmente gerando mudanças, se é que está gerando. Mas, felizmente, vemos a mudança acontecer. Então, esse é o programa educacional muito focado nos jovens e já está sendo usado em 90 países ao redor do mundo por mais de 200 mil crianças com seus educadores. Obviamente, temos o nosso programa científico a bordo, do qual você já ouviu falar um pouco, mas nós coletamos dados climáticos do oceano, a partir dos nossos pacotes essenciais do oceano que estão a bordo. e isso ajuda os cientistas a medirem o pulso do oceano, ou seja, a entenderem de fato a saúde do oceano. E esses dados são compartilhados, então vão para várias plataformas diferentes de observação do oceano e depois ajudam a embasar políticas públicas. Também podem ajudar os cientistas a calibrarem e medirem dados de melhor qualidade também. Então, estamos ajudando nessa frente, além de inovar com engenheiros e cientistas ao colocar novos equipamentos a bordo. Sabe, antes, na regata de 2017 a 18, os equipamentos eram bem mais pesados, consumiam muito mais energia, mas agora, em 2023, são bem mais leves, mais resistentes e também consomem menos energia do barco. Então, estamos sempre trabalhando em inovação. Outro ótimo exemplo, acho que um exemplo tangível, é como trabalhamos por meio dos nossos fóruns para influenciar políticas públicas. E com o Itajaí, no Brasil, conseguimos trabalhar com ONGs locais para entender quais eram algumas das principais coisas que eles queriam que acontecessem em relação ao oceano na região deles. E uma delas era a alfabetização oceânica e a educação sobre o oceano, criando uma cultura oceânica na cidade deles, que é uma cidade litorânea, e também eram algumas das principais coisas que eles queriam que acontecessem em relação ao oceano na região deles. E uma delas era a alfabetização oceânica e a educação sobre o oceano, criando uma cultura oceânica na cidade deles, que é uma cidade litorânea, e também o reconhecimento dos direitos intrínsecos do oceano, algo em que também estávamos trabalhando muito de perto. Então, ajudamos a impulsionar essa política, fazendo com que o prefeito assinasse uma declaração pelo oceano em nosso fórum em Itajaí em 2023, e a organização local pôde usar isso para ajudar a promover a mudança de política na região. E cerca de 9 meses após a nossa partida, foi elaborado um projeto de lei para que a educação oceânica estivesse em todas as escolas da região e também para reconhecer a cultura oceânica e os direitos intrínsecos do oceano, visando a proteção nessa região também. Então, essas são algumas das nossas principais ações. E acho que o que é importante em relação à mudança no nosso setor também é que nós não apenas, sabe, falamos sobre essas coisas, nós realmente as implementamos. Então, quando olhamos para a sustentabilidade, temos a nossa excelência em eventos sustentáveis, onde tentamos reduzir a nossa pegada ao máximo possível. E acho que, sabe, às vezes as pessoas dizem, ah, vocês têm um departamento de sustentabilidade, Racing for the Ocean, mas, na verdade, toda a nossa equipe é Racing for the Ocean, não é apenas um departamento.
Sim, essa distinção é muito importante. O Racing for the Ocean não é simplesmente responsabilidade de um departamento, tem que se tornar parte da cultura de toda a organização. E essa cultura tem que ser construída a partir de dentro. Você descreveu várias maneiras pelas quais esse propósito se transforma em ação: alfabetização e educação oceânica, pesquisa científica e engajamento contínuo com formuladores de políticas. Deixe-me adicionar mais uma dimensão: a ação local. Em cada parada, como vocês transformam a visibilidade global da Ocean Race em algo relevante e duradouro para a cidade anfitriã e suas comunidades?
Então, de novo, é trabalhar muito de perto com as cidades anfitriãs que estamos visitando e criar esse plano juntos. Nós temos muitas diretrizes sobre sustentabilidade, eventos sustentáveis, mas também trabalhamos com eles para garantir que estejam adotando as melhores práticas possíveis naquela região. Então, sabe, quando se trata de sustentabilidade, ações sustentáveis e sediar um evento sustentável, olhar para o que eles podem fazer, como usar reutilizáveis em vez de descartáveis, claro, sempre tentando evitar o uso único, olhar para alimentos e bebidas, o que podemos oferecer que seja o mais sustentável para aquela região. Então, não é chegar com uma abordagem de cima para baixo e dizer, vocês têm que fazer isso, e essas são as únicas coisas que podem fazer, é realmente trabalhar de novo nessa abordagem integrada para ver o que é possível naquela região e vamos adotar a melhor prática que puder ser feita ali. Então, trabalhamos com eles com meses de antecedência para criar um evento sustentável em cada uma das regiões e para criar um super evento também, sabe? Que seja como um festival onde a cultura é mostrada, tem música, tem a oportunidade de ir ver os barcos, tem o programa das escolas, onde você pode ter até 10 mil crianças visitando ao longo da parada, sabe? Então, há muitas coisas diferentes que fazemos e, de novo, se tivermos um fórum ou se soubermos que podemos trabalhar com pessoas de alto nível, nós vamos discutir com as ONGs que estão fazendo o trabalho de base o tempo todo para entender quais são as prioridades e quais são as principais coisas que eles gostariam de ver mudar. E é aí que podemos entrar e ser esse catalisador e dar aquele empurrãozinho de novo. E sim, e acho que também damos visibilidade porque nos comunicamos, então damos visibilidade a um compromisso que é assumido. E esse compromisso se torna global e público, de modo que as agências e organizações locais podem usar isso depois, de novo, para ajudar em sua missão de tentar proteger o oceano.
Sustentabilidade também significa perguntar se o impacto dura. Quando você volta a uma cidade sede, você olha para trás e avalia o que restou, o que mudou e o que foi aprendido?
Sim. Temos muita sorte de poder voltar à cidade-sede e ver as mudanças que aconteceram ao longo do tempo e também fazemos um acompanhamento com elas depois que terminamos. Então, continuamos o relacionamento, continuamos a ver como elas se desenvolveram em certas áreas, se o programa educacional ainda está sendo usado em algumas das escolas que usavam antes da corrida chegar. E agora estamos pensando em criar um relatório de legado para mostrar o que aconteceu na cidade sede que visitamos no passado. Então, esse será um novo tipo de pesquisa que faremos. Nós já temos nossos relatórios econômicos e de impacto para cada corrida, mas isso é algo que estamos analisando como um legado de muito mais longo prazo. Então, vamos começar a fazer isso agora também.
Esses relatórios são recursos valiosos por si só, então vamos incluir alguns deles nas notas do episódio. Eles também mostram que não se trata de campanhas pontuais ou visibilidade de curto prazo. Trata-se de criar uma mudança cultural duradoura na forma como as pessoas entendem, valorizam e cuidam do oceano.
Sim, com certeza. É realmente importante e acho que é, como você disse, Michael, a cultura do oceano. E podemos fazer isso em muitos níveis diferentes com a corrida, desde os jovens até o alto nível, a indústria, sabe, o pessoal do esporte também. Há apenas algumas semanas realizamos um workshop de comunicação científica para as equipes, para que elas se sintam capacitadas a falar mais sobre o programa de ciência oceânica, tipo, eles fazem um ótimo trabalho, Keep Lands Over Peace Lands Hotter e Forestal Oceano, mas é bom isso do oceano, eles realmente se sintam confiantes em falar sobre o nosso programa científico também. Nós os apoiamos nisso também, realizamos workshops e fornecemos recursos para que eles se comuniquem melhor sobre a ciência oceânica. Então, essa é outra coisa tangível que fazemos. Sim.
Deixe-me tornar isso um pouco mais concreto. Através da Redes Fantasma, a organização sem fins lucrativos suíça, que ajudo a liderar, trabalhamos em estreita colaboração com a Associação Ocean Patrol, em Portugal. Discutimos a possibilidade de uma limpeza de praia na futura parada da Ocean Race em Portugal, embora nada tenha sido formalmente acordado ainda. Mas isso ilustra uma questão mais ampla. Qual é a importância das ONGs locais e dos parceiros comunitários para o funcionamento da Ocean Race? O que eles podem contribuir em termos de conhecimento local, confiança, participação e impacto duradouro que a organização global não conseguiria alcançar sozinha?
Acho que trabalhar com ONGs locais é crucial. Tipo, eu não acho que faríamos de outra forma a não ser trabalhar com ONGs locais. Já existe experiência lá. Seria tolice da nossa parte chegar achando que sabemos tudo, sabe? Há muito a ser dito sobre a abordagem de baixo para cima, sabe, trabalhando dentro das comunidades, seja em limpezas de praia ou em outros projetos científicos inovadores, nós analisaríamos como podemos colaborar nessas áreas.
Diga, Lucy, quando você escolhe parceiros, especialmente ONGs locais, o que mais importa para você? O que você busca em termos de experiência, credibilidade, propósito compartilhado e capacidade de criar um impacto duradouro?
Ah, sim, se quisermos fazer parceria com uma ONG local, acho que seria analisar que tipo de projetos eles estão realizando. Eles trabalham com plásticos marinhos, eles fazem iniciativas de dados oceânicos, coisas assim. Parceiros de educação também. Então, existe alguma organização trabalhando na educação oceânica local que gostaria de usar nossos recursos? Ou existe alguma organização que tenha documentários sobre o oceano que possamos exibir em nossas instalações no Ocean Life Park para que as pessoas possam se conectar com o oceano local? E, sabe, nós estaremos lá por um período de 5 dias a 3 semanas, mas a ONG local estará lá por muito mais tempo depois de nós. Então, se alguém quiser agir, precisa entrar em contato com a ONG local e poderá agir localmente, com certeza. Então, é assim que faríamos, na verdade, promovendo as ONGs locais que estão lá no local.
Essa conversa me dá esperança. Vocês estão trabalhando com jovens, cientistas, formuladores de políticas, cidades e comunidades, enquanto o alcance e o poder emocional do esporte permitem envolver pessoas que, de outra forma, talvez nunca pensassem profundamente sobre o oceano. Muitas pessoas dizem que é tarde demais ou que um indivíduo ou organização não pode fazer a diferença. Mas se hoje desejamos ter começado há 20 anos, então hoje é o momento em que as gerações futuras desejarão que tivéssemos começado. A Ocean Race mostra como a energia e a visibilidade do esporte podem unir mundos muito diferentes e transformar preocupação em ação. Isso dá às pessoas um motivo crível para ter esperança. Agora entendo com muito mais clareza por que a Ocean Race existe e como ela evoluiu. Então, deixe-me terminar com uma pergunta simples. Se nossos ouvintes pudessem guardar apenas uma frase desta conversa, como você descreveria o que é a Ocean Race hoje?
Ótima pergunta. A Ocean Race é uma plataforma de vela e uma corrida incrível que possibilita mudanças positivas para o oceano por meio da conexão emocional e de um evento de vela incrível.
Lucy, muito obrigado. Essa conversa nos deu uma compreensão muito mais clara de como a Ocean Race combina aventura esportiva com propósito, ciência, educação e ação no mundo real pelo oceano. Obrigado por se juntar a mim e obrigado a todos que estão ouvindo. Vocês encontrarão os links para a Ocean Race e para o programa de que falamos nas notas do episódio. Se você gostou deste episódio, siga o Michael's Green World no seu aplicativo de podcast e compartilhe-o com alguém que também possa se interessar pelo futuro do nosso oceano. Isso ajuda mais pessoas a descobrirem essas conversas.
Muito obrigada, Michael. Foi fantástico. Muito bom conversar com você.
Obrigado, Lucy. Tchau a todos.